A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 12ª Reunião Ordinária, que aconteceu na segunda-feira, 20 de agosto de 2018.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, vereadora. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a 12ª Reunião Ordinária do dia 20 de agosto de 2018. Em discussão e votação da ata da 11ª reunião ordinária do dia 6 de agosto de 2018. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício da vereadora proponente, Leidiane Eufrásio, à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores.
Boa vereadora, noite.
E a todos aqui presentes. Ofício de número 071/2018. Excelentíssima senhora Cláudia da Costa, secretária municipal de assistência social. Excelentíssima senhora, venho por meio deste convidá-la a participar da reunião de hoje, 20 de agosto de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Guarará, para esclarecer a pedido da população que tem direito sobre o problema de que está acontecendo no repasse do programa do Bolsa Família. Ressaltamos que nós fomos informados que o ocorrido foi porque o sistema se encontrava fora do ar, sendo só para o momento renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Secretária Municipal de Assistência Social mandou o ofício em resposta à nossa vereadora Leidiane Eufrásio. Da Secretaria Municipal de Assistência Social para a Câmara Municipal de Guarará. Resposta ao ofício 071/2018, em 20 de agosto de 2018. Honrada em cumprimentá-la, venho por meio deste informar que, devido à instabilidade apresentada pela recém-implantada versão do Cadastro Único, foi solicitada a esta Secretaria que realizasse os procedimentos para a atualização do sistema e a documentação foi entregue à Caixa Econômica Federal no dia 30 de abril de 2018. No entanto, o sistema permaneceu com problemas. Hoje, dia 20 de agosto de 2018, eu, Cláudia da Costa, e o técnico do programa Bolsa Família, Alain José da Silveira, comparecemos à agência da Caixa em Bicas para encontrar uma solução para o problema, visto que a documentação exigida pelo banco foi entregue pela secretaria em tempo hábil. Seguem em anexo os e-mails comprovando a estabilidade no sistema. Nada mais a ver se tratar, me despeço e desde já agradeço atenciosamente. Cláudia da Costa, secretária municipal de assistência social. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 033/2018, pedido de providência.
Requerimento de número 033/2018, pedido de providência. Venho por meio deste solicitar o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, que providencie junto ao órgão competente um quebra-molas depois do parque de exposição no sentido da senador Cortes. Justificativa. O pedido se faz necessário, pois os veículos transitam nas imediações em alta velocidade, colocando em risco a vida dos transeuntes. O local é mais precisamente próximo à residência do senhor João Francisco Campos. Sem mais, para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de agosto de 2018. Marcelo Gomes Durão, vereador proponente.
Este requerimento, gente, é ali na... quem vai para senador Cortes, ainda mais agora que tem um treinamento, né, para cavalos ali, vira e mexe, eu passo sempre ali, e carros têm dificuldade até em sair do local que é lá embaixo, então é muito perigoso aquela passagem ali. Então, moradores ali me pediram para fazer o requerimento, então está aqui a aprovação do Nobis Edis, né? Em votação o requerimento. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento, vereadora? Pode falar. Desculpa.
Boa noite a todos. Eu só queria falar um pouco sobre esse ofício que foi enviado para a secretaria, para a secretária hoje de assistência social. Do que se trata? Muitas mães foram hoje me procurar na minha casa por estarem com problemas. Aí, tipo, mês passado, elas vieram na assistência social e tiveram o cartão delas bloqueado. Aí elas avisaram, quer dizer, eles tinham que ter entrado no sistema e tentado resolver a situação delas. A preocupação das mães são que é o segundo mês que elas vão ficar sem receber o Bolsa Família. E, pela lei, né, governamental, lá a pessoa, a partir de 3 meses sem receber, ela estando inadimplente, ela já é cortada, né, pela lei lá estadual. Lá. Mas, o que que acontece? Elas estão em dia com tudo. As crianças estão vindo pesar, elas vêm na reunião, as crianças estão frequentando as aulas, né, com regularidade. E o que que acontece? Quando elas vêm, segundo elas, o Alan, né, informa para elas que o sistema está fora do ar. Só que o que que acontece? Eu né, procurei informações, liguei para Bicas, liguei para Rochedo, liguei para Maripá. Aconteceu sim do sistema ter saído do ar. Só que já voltou. Nas regiões, nas cidades vizinhas. Só Guarará que está nessa situação. Então foi por isso que eu enviei o ofício, porque algumas mães falaram comigo que o cadastro delas estão cancelados porque o senhor Alan, no caso, não fez, no caso lá, o procedimento que ele teria que abastecer o sistema, que o sistema não foi abastecido. E por esse motivo elas estão bloqueadas sem receber. Então foi por esse motivo que eu fiz esse ofício, encaminhei, pedi que viessem aqui esclarecer, até para que eles mesmos possam, né, explicar melhor para a população o que está acontecendo direitinho. Mas já de antemão já agradeço ela aqui pela resposta e quero dizer às mães que eu vou continuar procurando saber o que realmente está acontecendo e vou continuar cobrando assistência social até que seja aí resolvido esse problema. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de repúdio número 01/2018.
Moção de repúdio número 01/2018. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência a presente moção de repúdio a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais, senhor Fernando Pimentel. É justificativa. Como é de conhecimento público, o governo do estado de Minas Gerais há tempos vem se apropriando indevidamente de repasses do governo federal, que é devido aos municípios de Minas Gerais. Dentre os referidos recursos, está parcelas destinadas ao Fundeb, que se destina única e exclusivamente ao custeio de pagamento dos professores, o que já vem causando um impacto negativo na administração municipal. Eis que está se vê obrigada a complementar com recursos próprios o pagamento destes servidores. O descumprimento de dispositivo constitucional se traduz em algo gravíssimo e inédito, com sérios prejuízos à administração municipais, especialmente porque estarão impedidas de cumprir as suas obrigações administrativas e sociais e todas aquelas decorrentes e legislação em vigor, em especial o cumprimento de índices constitucionais com a educação e saúde. A Câmara Municipal de Guarará repudia e protesta contra o ato do governo de Minas de agressão ao Estado de Direito Democrático, de atentado ao sistema federativo e contra a autonomia municipal. Trata-se de retenção indevida do repasse de natureza constitucional. Sala de sessões da Câmara Municipal de Guarará. Em 20 de agosto de 2018, Marcelo Gomes Durão, Milton Casarim Filho, João Batista Santiago, Eduardo Augusto da Costa Castro, Everton Gomes de Almeida, Edir de Assis Teixeira, Leidiane Eufrásio, Felipe Jorge Predecine Machado. Vereadores que assinaram a moção de repúdio.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues.
Eu não assinei essa moção de repúdio porque é uma injustiça muito grande que está sendo feita com o governador Mentel. Tendo em vista o que o governador herdou dos governos Aécio Neves e Anastasia. Isso é fato, isso é verdade. Então, Pimentel herdou um Estado com 100 bilhões de dívida. O Estado de Minas estava com 100 bilhões de dívida na época que Pimentel assumiu. Então, conversando com o assessor, eu, inclusive na época eu falei com o Carlos Magno, assessor especial do governador, falei, por que você não joga isso na imprensa? Para as pessoas saberem o que como é que eles deixaram o Estado. Então ele ficou, sabe como é que é política? Acabou ficando refém, né? De uma base de governo do Aécio Neves, que estava no Legislativo. Então, se ele fosse, de certa forma, jogar isso na mídia, ele ia, né, ia atacar esses deputados que sempre deram sustentação ao governo Aécio Neves e sustentação ao governo Anastasia. Então, ele ficou impedido, né, principalmente pelo PMDB, que foi um partido que se aliou e depois deu no que deu aí no Estado, né, e principalmente na federação. Todos sabem o que aconteceu. Então hoje, o governador está passando uma situação extremamente difícil, que inclusive os ex-governadores, Aécio Neves e o Anastasia, eles estão manipulando a política aqui de uma forma que não deixa o governo Temer repassar o recurso para o Estado de Minas. Coisa que no governo... Nunca se repassou tanto dinheiro para Minas Gerais como no governo Lula e Dilma. Tá? Basta os senhores procurarem saber o que foi feito em Minas Gerais na época do governo Lula e Dilma. Aqui mesmo em Guarará, nós temos obras aqui de convênios, começar pelo portal, entendeu? Reforma de praça, várias coisas, asfalto, todos os repasses do governo Lula. Nunca o governo Lula e Dilma discriminou nenhum partido político, nenhum governador, nenhum prefeito que tivesse, que fosse de outro partido. Isso é fato, isso é verdade. Tá entendendo? Agora, a cidade administrativa, ela custou para o Estado de Minas Gerais 2 bilhões de reais, que hoje faz falta no caixa do governo. 2 bilhões. Agora vocês imaginam uma obra faraônica, custou entre aspas, né? Custou para o Estado de Minas 2 bilhões de reais. Eles fizeram uma obra também em Frutal, que custou 450 milhões. Uma obra que, de muita grandiosidade, pelo município. Uma obra que custou 150 milhões em São João del Rei, cidade do Aécio Neves. Um centro de convenções que nunca foi utilizado. Aí foi o dinheiro do Estado de Minas. Isso é fato, isso é verdade. Entendeu? Então, eu não assinei esse repúdio, essa moção de repúdio, respeito vocês, mas se vocês procurarem saber o que o governo Lula e Dilma fez para o Estado de Minas Gerais, vocês não assinariam essa moção de repúdio. Mas, né, cada um aqui sabe o que está fazendo e tem o direito de fazer o que quiser, né? Então, senhor presidente, só queria deixar esclarecido, não é questão partidária, eu não estou falando de partido, eu falei de ex-governador Aécio Neves e de ex-governador Anastasia. Não me importa partido, tá? Então, eu estou responsabilizando esses senhores pela situação que se encontra o Estado de Minas Gerais hoje, tá? Não estou falando de partido, não. Então, isso aí, os senhores podem procurar saber que eu não estou falando mentira, não. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Vereador. Com certeza, cada um expõe as suas ideias, né, e tem os seus questionamentos. O que o doutor João Paulo nos disse, estivemos agora, eu e mais Edi, Leidiane, Eduardo, Felipe e Everton, na reunião com o prefeito, juntamente com os professores. O doutor João Paulo disse para nós lá, que o governo federal repassa o dinheiro para o Estado. E o Estado é que não repassa para os municípios. Isso foi ele que nos disse lá. Então, o que a gente só está querendo é cobrar. Para que o quê? Os professores não fiquem sem os pagamentos dele. Né? É só isso. Só um minuto. Então, é somente isso. A cobrança. Se nós não conhecíamos um terço do que realmente está acontecendo no nosso estado. Nós aqui, nós somos muito pequenos, nós vamos sim juntar-nos e tentar resolver essa situação. E quero aqui desde já, como o prefeito disse lá para nós, a respeito de salário dos professores, ele juntou dinheiro e vai conseguir pagar os funcionários. Então é justamente com essa, né, como o doutor João Paulo, mais o prefeito disse, que com essa segurança, com esse trabalho que eles fizeram, esse tentando enxugar, né, os gastos, eles deram, tiveram esse êxito de conseguir ter como pagar os professores até setembro. E ele nos disse que se o governo do estado conseguir mandar pelo menos o que está mandando, ele até o final do ano vai conseguir com recurso próprio conseguir pagar os funcionários, os professores. Então, é só mesmo uma cobrança para que os nossos professores, o nosso executivo, inclusive amanhã tem uma passeata lá para poder os municípios, todos os prefeitos irão, ou então quase todos, porque eles estão passando por situações muito complicadas. Mas é só isso, não é por nada de perseguição. Eu mesmo, quem sou eu para perseguir alguém? Jamais. Eu só quero que resolva isso. Torço para que tudo corra bem. Somente isso. Fala, vereador. Fala, vereador Eduardo.
Não, com certeza, a causa é nobre. Não estou aqui também contra a situação. Né? É interessante que isso seja resolvido o mais rápido possível. Só coloquei essa questão para que vocês, né, tenham noção do que aconteceu, o que está acontecendo. Né? Porque, poxa, a gente imaginar que um governador do estado não queira repassar um recurso para que os professores sejam pagos, isso aí não entra na cabeça de ninguém, né?
Ainda mais ele sendo candidato, né?
Com certeza, o cara não é um idiota, né? Então, alguma coisa realmente muito grave aconteceu e está acontecendo no estado de Minas. Então, eu tenho certeza que ele está fazendo uma gestão séria, entendeu? Honesta, entendeu? E, com certeza, o mais rápido possível, eu espero que isso seja resolvido. Também só coloquei essa questão aqui, tá? Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Então, como diz também, né, o senhor presidente ali, não é por questão nenhuma partidária, não. Até porque eu acho que todo mundo que me conhece sabe que eu sou EPT mesmo, não esquento cabeça, não, que eu sou mesmo. Então, mas aí em relação o que aconteceu hoje nessa reunião lá, o vereador Felipe levantou até lá uma questão, deu uma opinião, né? Que depois eu também fui lá e opinei também, porque, tipo assim, o município está pagando com recurso próprio. Sim, parabéns, né? Prefeito, já 2 meses pagando. Só que ele deixou bem claro com as palavras dele que ele tem condições de pagar até setembro e outubro. Daí para frente ele não tem previsão, não sabe o que vai acontecer. Se não continuar o governo repassando o dinheiro, né, aí a gente já sabe também o que vai acontecer. Porém, o Felipe foi e falou que seria bom cortar gastos supérfluos, né? Tipo, festa, coisas que não convém. Aí, beleza, quando eu questionei essa questão, ele me respondeu até com muita ignorância, porque ele não vai com a minha cara, não. Mas, tipo assim, isso não vem ao caso. Eu também concordei com isso, porque se ele sabe que até outubro ele tem, por que ele não guarda, então, o que ele tem para manter o pagamento dos professores? Aí ele falou que já era um recurso, ia fazer festa mesmo, e pronto. Aí me respondeu desse jeito. Se eles estão recebendo, é porque eu estou tendo para pagar. Então, parabéns para ele que tenha mesmo para pagar, porque eu acho muito absurdo o que estão vivendo hoje os nossos educadores nesse Brasil aí. Uma tristeza muito grande, é motivo sim de uma moção de repúdio. São pessoas que estudaram para estar no, né, lá dando aula, são pessoas que ajudam muito na educação dos nossos filhos e a gente fica chateado. Então a questão de eu ter assinado essa moção de repúdio e assinarei sempre para defender mesmo os nossos educadores. Né? E é só o que eu tenho para dizer.
Com a palavra, vereador Felipe Jorge Prudenci Machado.
Boa noite a todos, os demais vereadores.
Boa noite.
As pessoas aqui presentes. Então, quanto à moção de repúdio, foi até uma sugestão minha lá na reunião que a gente ocorreu agora, né? Eu conversei pedi, né, tanto o Marcelo quanto a doutora para poder elaborar. Eles prontamente elaboraram, né, em questão de uma hora, e a moção de repúdio a gente assinou. A minha questão também, né, passando aqui para o Eduardo, não é nem questão partidária nem nada, porque eu tenho certeza que se eu ligar agora para o governador, se ele me atendesse, ele me explicaria essa questão. Peguei o Estado falido, com obras faraônicas, o governo Temer não está colaborando com o Estado porque é contrário, o PMDB está contra o PT, a bancada também não colabora, o Estado está quebrado. Mas ao mesmo tempo que se eu ligar para o governo do PS, se eu ligar para o Aécio, que também eu acho não vale nada, e para o Anastasia, eles vão falar a mesma coisa. Não, entregamos tudo direitinho, fizemos as obras, o que está acontecendo é problema do governador atual mesmo, é falta de gestão. Pessoalmente, eu não coloco a mão no fogo por nenhum dos dois. Então, quem fala a verdade, quem fala mentira, aí cada um tem uma convicção. Para mim, nenhum dos dois fala a verdade, nenhum dos dois fala mentira. Eu acho que todos os dois, nesse caso, nem falar ladrão, não é falta de gestão mesmo, de equilíbrio financeiro, de controlar as contas, que chegou no estado, no ponto que chegamos agora, né? Então, não coloca a mão no fogo nem por um nem para o outro, né? À toa que todos eles estão envolvidos em escândalos aí financeiros para tudo quanto é lado. Mas a moção de repúdio tem que ser feito contra o Estado, porque o dinheiro não está vindo do Estado, né, no caso. Se estivesse faltando do governo federal, essa moção de repúdio seria direto para o Temer. Se fosse de qualquer outro governo nesse sentido, estaria direcionado, né? Então é é o que a Câmara, eu falei lá na reunião, é que a Câmara pode fazer nesse sentido, né, Marcelo? É uma moção de repúdio quanto a esse repasse. A Prefeitura já está tomando as medidas judiciais, né, que o Dr. João Paulo repassou para a gente, está entrando na justiça contra o Estado, vai tentar sequestrar os bens, é o termo jurídico que eles utilizam para poder meio que conseguir pegar esse dinheiro, né, de qualquer forma. A moção de repúdio mesmo é uma forma de pressão. Espero que venha pelo menos uma resposta para a gente, né, Marcelo, dessa moção, explicando mais ou menos aí o que está acontecendo. A gente só quer o melhor para o município mesmo, que os funcionários da educação, principalmente, não tenham seus salários aí defasados, consigam receber até o final do ano, e se o governador for reeleito ou quem se eleger, que consiga acertar as contas a partir de 1º de janeiro de 2019.
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues.
Eu mencionar o que a vereadora Leide falou, pegar um gancho aí no que ela deixou, com relação à festa. Todo mundo sabe que eu sempre fui um crítico com relação à festa no município, porque eu não vejo, nunca vi nenhum tipo de... O povo, por exemplo, não se beneficia com nada com a festa, né? Não existe assim, um impacto na sociedade positivo com relação à festa. Eu não vejo, sinceramente. Até porque o comércio local, ele não é privilegiado, né? Várias festas vinham comerciantes de fora, e sempre foi assim, né? As pessoas vêm de fora, e não estou falando de uma forma, não estou aqui discriminando ninguém de fora, mas eu nunca vi o comércio local se beneficiar com festa em Guarará, né? Nunca vi, né? Muito pelo contrário, eles sempre ficaram de fora das festas. E com relação, então eu sou contra a festa por causa disso, porque às vezes a gente pede uma coisa aqui, não tem recurso, não tem aquilo, é sempre a mesma história, né? E a festa, para a festa tem dinheiro, uma disposição imensa para a festa, né? O pessoal pinta meio fio e põe o seu quê, farra, e aparece gente para trabalhar de tudo quanto é lado. Você fala assim, meu Deus, o pessoal trabalha na prefeitura, não é possível, só trabalha em época de festa. Entendeu? Então, vê um desprendimento enorme, né? Quando vai ter festa e depois que aquilo acabou, ninguém mais faz nada, né? Fica tudo esse marasmo mesmo, né? E com relação ao que o vereador Felipe falou, respeito sua posição, Felipe, mas eu acho assim, eu acho que a gente tem que procurar também se informar, porque é muito fácil hoje uma pessoa chamar outro de ladrão e você também apoiar. Eu falo assim, o cara é ladrão também. É como se as pessoas falassem que nós somos 9 vereadores, somos ladrões, né? E amanhã alguém fala assim, eu não ponho a mão por ninguém lá naquela Câmara, quer dizer, né? Então eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que procurar se informar, né? Aquilo que está certo, está errado, né? Contra fatos não há contestação, existem fatos. Né? Existem coisas que são fatos, existem boatos, existe mentira. Né? Uma coisa é uma pessoa você ouviu falar. Né? Eu ouvi falar isso. Aí você, como que você vai tomar uma posição sobre uma coisa que você ouviu falar? Né? Outra coisa é você se informar. É você estar informado de um fato e opinar sobre aquele fato que você se informou, né? Verdadeiramente. Então a colocação é mais ou menos aí. A questão de colocar a mão no fogo não é bem a. Seria a colocação. Eu acho que não está bem colocado isso aí. Eu acho que a gente tem que se informar para a gente poder falar. É o que a gente questiona aqui às vezes, né? O executivo. Não informa para a gente nada e a gente também não tem opinião formada sobre aquilo que você não tem informação, né? Como é que você vai formar uma opinião sobre aquilo que você não sabe, né? Então acho interessante a gente procurar saber das coisas para a gente realmente ter uma opinião. Pô, isso aconteceu, isso não aconteceu, né? Igual eu falei da cidade administrativa, é fato, é verdade, né? Pode procurar saber os gastos que houveram, né? Um governo, que passou um governo de propaganda, né? Quantos milhões gastam em propaganda? Eu até, é interessante, eu vou até pedir ao assessor do governador, o senhor Carlos Magno, que me envie algumas coisas para que a gente possa estar passando realmente o que está acontecendo no estado. Isso aí é até interessante a gente. É um fato que às vezes desperta na gente essa curiosidade. Então eu me prontifico aqui a pedir o assessor do governador que me passe realmente a situação do estado, e eu estarei passando aos senhores também. Pessoal, para a gente ter uma noção mais, né, clara do que realmente está acontecendo. Não uma coisa, eu falei, não, eu quero fato, realmente, é isso que aconteceu? Como é que é? Tem prova? Tem. Né? Não, fala isso lá, não. Isso eu não vou falar. Eu quero fato, quero comprovação de que realmente as coisas aconteceram e estão acontecendo errado. Tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim. Boa noite a todos, boa noite, presente.
Boa noite.
Eu discordo, assim, um pouquinho do vereador Eduardo, porque o senhor mencionou aí que o Aécio deixou dívida, que o outro deixou dívida, mas quem está no comando hoje é o Pimentel. Então, se o prefeito faz vários cortes dentro do município, ele também tinha que fazer vários cortes dentro do nosso estado, porque é muito dinheiro jogado fora. Eu estive vendo uma reportagem outro dia, negócio de emprego fantasma, foram muitos empregos fantasma que ele colocou dentro de Belo Horizonte. Então, aí partiu para o lado de fazer festa. O prefeito, até que o nosso prefeito está economizando nas festas. Você vê, carnaval, tinha absurdo aí, ó. Tinha carnaval aí de 110 mil dentro de Guarará. Então fez aquele carnaval, muita gente meteu o pau, criticou, mas você vê, a prefeitura está com dinheiro em caixa. E ele pode manter os professores hoje até dezembro, que ele falou, né? Então eu. É setembro, né? Então eu acho importante por isso, porque a verba de educação, verba de saúde é separada. Ela não vem junto, ele não vai tirar dinheiro da educação para fazer uma festa. Ele não é doido, ele não pode fazer isso. Então, a gente está do lado dos professores, defendendo os professores, eu assinei também isso aí, não criticando, metendo pau no governador, porque a crise está atingindo o país inteiro. Isso aí, a gente não pode falar que foi fulano, que foi ciclano, porque a roubalheira está lá em cima, é todo mundo. Lá você não pode falar que aquele ali ele não tem culpa de nada, ele não fez nada, ele não roubou nada. E hoje vem as eleições aí. Em quem que nós vamos votar? Em quem que nós vamos confiar? Só se Deus vier na terra, a gente votar em Deus. Porque não tem jeito, é os mesmos que vão estar aí nas portas pedindo voto. É as mesmas pessoas. Quando é eles, põe o filho dele, ou põe o sobrinho dele para enganar o povo. Então eu acho o seguinte, a gente tem que fazer, cada um, não só nós aqui em Guará que fizemos isso, todos os municípios estão fazendo. Porque pode parar aí uma escola, né? Vai ficar as crianças sem estudar, os professores sem receber, igual teve aqui nesse segundo grau aqui agora, né? Teve aula até dia de sábado, domingo ali, porque não tinha como pagar ele, voltou a pagar e teve que gente que também. Igual tinha uma menina que tinha estudado de sábado, tinha que vir para cá estudar. Pagar a aula no dia que não. Talvez que ela tinha que descansar.
Mas eu acho isso aí, a gente está fazendo aí uma crítica construtiva. Não metendo pau que eu vou falar que ele que roubou, ele está roubando. A gente não tem prova. E a crise está pegando todo mundo. Então, eu acho que aí, ó, vem as eleições, cada um sabe em quem vai votar, que é o mesmo, não adianta. Não vai surgir ninguém novo, os novos que surgir podem saber que é filho dele, é filho de algum deputado, é filho de algum governador que vem. É isso que vai vir. É, eu já vi várias reportagens, até o time do Diviano Ratinho, o Ratinho ainda brincou ainda. Presta atenção em quem vocês vão votar. Porque se não vier as mesmas caras, mas vai vir os filhos, vai vir os netos, é isso aí. Então, o vereador Eduardo, eu acho que a crítica é válida. A gente também não pode mencionar que os outros, igual um prefeito, o prefeito sai, o outro vai ficar falando que tem dívida dele a vida inteira? Tem dívida do prefeito passado. Então a dívida nunca vai acabar. Ele tem que assumir também os compromissos dele. Eu acho, para mim, eu falo assim, mas não metendo pau, falar assim, o Pimentel está roubando. Não, eu não posso fazer isso. Porque o país está em crise. Agora, eu acho que ele tinha que também economizar em outros gastos para não faltar dinheiro. Ainda mais professoriado, polícia aí, está tudo aí defasado, salário defasado. Aí talvez, igual nós criticamos outro dia sobre segurança pública, você vê, colocou agora as câmaras, já foi bem mencionado isso aí dentro de Guará hoje. Então acho que vários municípios também devem fazer, porque talvez a polícia não tenha nem recurso, nem gasolina no carro para ir. Para ir aonde que tem que agir com as pessoas. Então é muito difícil. Mas eu peço a Deus que ilumine a cabeça de cada um vai saber votar, que a gente coloca lá, ou ele vota, ou outro que vai ganhar. Então, as críticas tem que ter, isso aí. Mas é só isso, presidente.
Só
com a palavra, vereador Eduardo.
É, com certeza, o vereador Milton Casarim. Só que acontece um detalhe, o senhor falou da educação e saúde, existe um mínimo, né, a ser gasto, mas não existe um máximo a ser gasto, né? Então, se você tem um recurso para festa, por que não jogar na saúde e na educação? Ele pode jogar na saúde e na educação. Ele, não, ele tem a obrigação de cumprir aquele percentual, né? Ele tem a obrigação de cumprir aquele percentual. Mas ele não tem um máximo a ser gasto, né? Então eu acho o seguinte: poxa, vai fazer uma festa, por que não joga na educação? Por que não joga o curso na saúde? É isso que eu questiono, né? Quer dizer, Não melhoraria a saúde? Não melhoraria a educação? Não. Entendeu? Quer dizer, você tem um percentual a ser gasto. Isso você não pode tirar. Mas poderia ser. Se ele gastar amanhã 30% na saúde, 40% na saúde, 40% na educação, ele não vai ser penalizado. Pelo contrário, ele vai melhorar a saúde e a educação. Eu não estou falando dele, não. O senhor acompanhou o meu trabalho aqui. Quem acompanha o meu mandato aqui sabe que eu sempre fui um crítico de festa. Inclusive, a vereadora, certa vez, até me questionou aqui. Hoje, talvez ela esteja me dando razão sobre o que eu estou falando, porque são coisas que vão acontecendo. Então, eu me refiro a isso, sabe? Não é o prefeito atual. Eu quanto dinheiro gasto, gente, com coisas que, inclusive, quando eu fui presidente nessa casa, eu tive a honra de ter 4 mandatos de presidente, eu sempre devolvia recurso que sobrava e ficava questionando o prefeito onde que ele tinha colocado aquele recurso. Quanta coisa, com o recurso da Câmara, que era devolvido, quanta coisa que poderia ser feita. Inclusive, monitorar essa cidade toda, sabe? Que não fica um absurdo, entendeu? Então, eu sempre questionei isso. Quantas coisas, o cara não... Às vezes a pessoa chegava lá no posto de saúde, não tem mais cota para exame de sangue. Exame de sangue baratinho? Felipe, pode falar? Quanto custa o exame de sangue, Felipe? Vereador.
Aí. O hemograma comum, R$9, R$12.
Entendeu? R$9. Quer dizer, acabou a cota. Não tem mais cota. Entendeu? É isso que eu falo. Um troço de R$9, R$10, R$15, talvez um mais complexo aí, na faixa de quanto, vereador? Só, eu gostaria, só,
50 no máximo.
Pô, 50 reais, cara. Entendeu? Então o cara chega lá, o cidadão chega lá no posto de saúde, né? Dizer que não tem mais cota de 9 reais, de 15 reais, de 20 reais, ou de 50 reais. Mas se gastou 100, 80 com a festa. Isso é incoerência, né? Se gastar um dinheiro violento com festa que não vai proporcionar um momento ali, dias ali, 2, 3, 4 dias de... não vou dizer nem alegria, que não alegrar o povo. Como que você pode alegrar uma população que não está bem servida na saúde, na educação, né? Que não está recebendo seu Bolsa Família direitinho? Você vai alegrar com o quê? Com festa? Eu acho que não. Eu acho que o povo vai ficar muito satisfeito se o prefeito rever essa posição dele e falar assim, não, eu vou aplicar esse dinheiro na saúde, na educação. Porque quando você chegar lá, meu amigo, para pedir, para fazer o exame de sangue, vai ter cota sim. Entendeu? Quantas você quiser. A sua família, o seu filho, o seu irmão, o seu avô, a sua avó, o seu neto. E festa. Festa é 4, 5 dias, acabou. Acabou. Não tem mais nada. Então sobre isso é que eu falo. Né? Eu não estou questionando o prefeito atual. Sempre questionei isso por causa dessas incoerências na administração. A má gestão, né? O mau uso do dinheiro público. Quer dizer, o dinheiro é para a população, gente. Não é para satisfazer o seu ego, não. O ego do prefeito, não. O dinheiro é da população. Né? É apenas o gestor. É apenas o administrador. O recurso vem para a saúde, para a educação. Enfim, para tudo, para servir o povo. Né? Aí, de repente, eu quero fazer uma festa. Não se tem não se faz aí uma consulta popular. Vem cá, gente, vocês querem festa ou querem mais dinheiro na saúde e na educação? Faz isso. Vamos ver o que o povo vai falar. De repente, pode ser até que o povo fale que quer mais festa. Né? A gente pode até ficar surpreendido. Até ser surpreendido com esse tipo de atitude. Mas enquanto eu estiver escutando isso, ah, no posto de saúde não tem o remédio tal. Ah, não tem isso, não tem aquilo. Aí, meu amigo, festa pra mim tá por fora. Né? Então é isso aí, seu presidente. Muito obrigado mais uma vez.
Senhor presidente, só um minuto, vereador. Resta saber do senhor prefeito se esse recurso para a festa ele foi vinculado. Se é vinculado, né?
Não.
Né? Se não, não, não se não for.
Existe, não, existe, né? Não.
Então, eu acredito que se ele vai fazer a festa. Como ele até disse lá, já tinha sido contratado as pessoas, né, há mais tempo. Eu tenho certeza que se ele vai fazer a festa, é porque ele sabe o que está fazendo. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Acredito que até o final do ano, mesmo com esses problemas todos, que aí ele vai conseguir pagar os funcionários. Você pode ter certeza disso. Com
Senhor
certeza.
Presidente.
Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
É só para deixar bem claro, porque às vezes assim pode ser confundido. Eu gosto de festa, tá? Os festeiros aí, às vezes falar, ih, a Leide não gosta de festa e vai nas festas. Eu gosto, tá? Eu só não gosto, assim, sou contra, sim, quando temos prioridades maiores. Igual sempre o vereador Eduardo sempre questionou nas administrações passadas, em todas. Só para deixar bem claro para a população. Eu gosto de festa, só sou contra quando nós temos prioridades maiores. E eu espero que, como ele falou que vai pagar, que se eles estão recebendo até hoje é porque ele está pagando, eu espero que ele pague realmente e que nós não tenhamos pais e mães de família desempregados no município. Só isso, só foi uma crítica construtiva da festa, nada demais. Tanto acho que da minha parte, quanto da parte do vereador Felipe. E mesmo nas administrações passadas também, faltando as coisas e fazendo festa, tá errado. Sempre respeitei a opinião de todo mundo. E essa foi uma simples dica que eu dei, né, construtiva, eu, o vereador Felipe, e é isso que nós esperamos. Nós esperamos o melhor para todos, principalmente para os nossos educadores. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Com certeza, vereadora. O principal de tudo, né... Pagamento em dia, né? Saúde, educação, lógico. Isso aí. Agora, uma coisa há de ressaltar e até também de exaltar o prefeito, porque tem cidades aí cancelando a festa. E se ele conseguir pagar os professores todos e fazer festa ainda, nós temos é que aplaudir ele. Entendeu? Falou? Com a palavra, vereador Felipe.
Também eu reforçando o que a Leide falou, também sou total favorável à festa, estou em todas quando tem, eu gosto muito, mas foi uma dica que eu dei mesmo, e como ele falou, a festa já estava planejada antes de acontecer esse déficit no repasse, né? Então, foi a justificativa que ele passou para mim, né? Ele concordou também que a partir de agora vai apertar o cinto, vai evitar gasto desnecessário, mas que a festa já estava planejada antes do governo começar a falhar nesses repasses aí. Eu não sei se tem como, teria como cancelar também, ele não colocou isso pra gente, mas já tinha explicado, explicou pra gente que a festa já estava programada antes de começar esses problemas com repasse. Então, que consiga fazer a festa e que consiga pagar. A festa vai ser feita, né? Consiga seguir pagando os funcionários da educação aí.
Tudo presente. A palavra, vereador Milton Casarim.
Não, eu acho que em termos de festa, o povo também gosta de festa, tem que divertir. Lá não posso só ficar pensando em doença. Não, eu acho que tem que ter a festa, mas dentro do limite. Porque Deus que não, porque festa não vem dinheiro para festa. Igual agora, saúde e educação, já é o governador que faz o repasse pro município. Você vê, a educação vem mais dinheiro do que a saúde. Era para ser o contrário. O povo tem mais coisa com a saúde, é remédio. Igual o vereador falou, exame aí de 9, 10 reais. Então podia vir mais dinheiro na saúde do que na educação. Agora, para mim, acho que festa tem que ter. Não o ano inteiro, mas uma festa por ano não é possível que o prefeito não tenha aí um dinheiro disponível para fazer festa. E o povo também gosta de festa. Não vai levar para aquele lado. Todos fizeram, para trás todo mundo fez festa. E assim, festa com valores absurdos. Eu sei que eu já fui vereador, chegou prestação de conta para nós aqui, ó. Festa absurdo. Igual o vereador mencionou aí, ó, não tinha ninguém de Guarará colocando uma barraca nas festas. Só gente de fora. Ainda cobrando deles ainda. E o pessoal de Guarará tinha que pagar uma taxa ainda. Eu sei de tudo. Tudo que aconteceu, que aconteceu para trás no município, eu acho que a gente não deve remoer o passado. A gente tem que olhar o presente. A crise está agora no presente. Eu também acho certo a prioridade, educação e saúde, mas infelizmente o povo gosta de festa. Eu imagino uma cidade que não tem nada, chegar de sábado, domingo, não tem nada para ninguém. Eu sei que o prefeito não é doido dele fazer uma festa, deixar gastar um dinheiro que ele podia pôr na educação, podia pôr na saúde. Se ele já deu a palavra que ele tem o dinheiro para pagar, eu acho que nós temos que acreditar na palavra dele. Depois que ele fizer a festa, ele pede a prestação de conta da festa? Quanto foi gasto na festa? É muito simples. Está aqui, todo mundo pede a prestação de conta. Mas eu acho que a festa tem que ter, porque o povo gosta.
Seu presidente.
Seu presidente.
Deixa eu só...
Com a palavra, rapidinho, vereador Eduardo Rodrigues.
Só deixar claro aqui o seguinte, gente. Eu também não tenho nada contra a festa, não. Tá? Senão eu vou ficar aqui antipatizado que o Eduardo não gosta de festa. O Eduardo não gosta de festa. Também sou a favor dos professores. Bem, deixar bem claro aqui essa questão aqui. Tomara que essa situação seja resolvida, tá? Sou a favor, sim, da reivindicação dele. Estamos juntos aí nessa luta aí. Mas também gosto de festa também. Só eu, às vezes, eu às vezes não vou, porque até para mim é uma questão até de coerência. Aquilo que você não é a favor, eu me sinto um pouco impedido, né, constrangido de estar numa festa se eu não sou a favor muito daquela situação ali, né? Mas nada contra o prefeito atual, nem os que passaram. A minha posição é essa, né? O dinheiro é o recurso que poderia ser utilizado de forma mais que causasse um impacto positivo mais na população. É só isso, mais nada. Obrigado, senhor presidente. Vou falar mais, não.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Eu estou até rindo aqui porque, senhor Milton Casarim, foi pedido por essa casa aqui, por mim, o gasto, o valor que foi feito na festa do peão do ano passado. Não me veio a resposta. Estou pedindo até, inclusive, a doutora Bianca que faça novamente o mesmo pedido para poder ver se vem. Quer dizer, senhor está falando aí para nós pedir desse ano, mas se eu pedia do ano passado, não veio até hoje, será que é desse ano vai vir?
Não sei, vereador, porque eu acho que eu sempre falo esse lado, depois você vai falar que eu estou perseguindo esse lado. O lado de vocês é levar para o lado da política.
Né?
Eu sei como é o negócio. Vocês perderam a política, hoje tudo que o prefeito vai fazer, todo mundo. Ele não pode fazer nada.
Não
o prefeito,
é isso.
Se ele não tivesse dinheiro para pagar ninguém, aí eu concordava com a senhora. Isso aí, meu filho, é o governador que não está repassando o dinheiro para o município. O dinheiro não sai do bolso do prefeito aqui, da prefeitura, para pagar ninguém, não. Então ele não pode fazer nada, não pode fazer uma festa. Campeonato, o senhor já criticou aí, ó. Meteu a roupa no campeonato que está fazendo campeonato para gente de fora. Eu fui lá no campo, ontem só vi gente de Guarani jogando bola lá. Não vi ninguém de fora. Então eu acho que levar para o lado da política, não. Nós quando ganhamos junto com o seu irmão que foi prefeito, ele subiu no palanque, fez proposta para todo mundo. No dia que nós subimos para tomar a posse, ele já descartou todo mundo da cidade de Guará. Trouxe o resto de Bicas, trouxe o resto de Mais Espanha e colocou dentro da prefeitura de Guará. Ninguém parou aí. Um secretário parou dentro da prefeitura. Então eu também não estou defendendo o nosso prefeito, não. Se ele estiver errado, se ele falar assim, eu estou fazendo fiesta, vou deixar de pagar os professores. Eu sou contra ele, eu estou aqui para falar, não estou para defender ninguém, não. Então, você fica levando o teu apoio da política. Vai lá, cobra, entra lá no fórum, lá no ministério, lá e pede então a prestação de conta. A senhora falou que foi na prefeitura, que quase bateram na senhora, não sei. Chega lá, ninguém, eu sei disso, todo mundo falou lá que tratou a senhora com o maior respeito. Agora a senhora sempre fala na minha cara que eu estou desrespeitando a senhora, e eu não xingo a senhora, não estou respondendo a senhora. Porque política é uma coisa, você pro lado da política. Cada um puxa o sardinho pro seu lado. Eu pra mim, isso não vai nada. Se for o Aécio que roubou, tem mais pra cadeia. Olha lá, o Lula não roubou, não tá na cadeia? Então tem que ser assim, ó. Vai na cadeia também. Se ele tá fazendo troço errado, faz aí tira o prefeito do município, tem que ser assim, ó. Agora ficar aí falando, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Deixa o prefeito fazer a festa. Se ele falou que tem dinheiro pra pagar todo mundo, ele tá certo. Quem não gosta de festa, não gosta. Mas duvido se o povo do Guará é festeiro. Todo mundo gosta de festa. O Felipe falou, tá certo. Gosta de festa, todo mundo gosta. Igual falaram aí, criticou o carnaval. A senhora foi uma que mesmo criticou o carnaval. Mas é por isso mesmo. Ele fez um carnaval pro povo do Guará para não gastar muito dinheiro. Igual foi gasto para trás aí, ó. 110 mil. No final de mandato, 70 mil. Colocaram o Murilo lá para tocar lá na rua. 70 mil. Não tinha uma pessoa lá. Então... Se vai para falar, eu tô aqui para falar mesmo. Não esquenta de cabeça, não. Fala,
senhor presidente.
A palavra é vereador Eduardo.
Aí o senhor me quebra. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores.
Boa
a todos
noite.
Aqui presentes. Eu quero deixar bem claro, como líder de governo, todos os pedidos que vocês passaram para mim, eu levei ao prefeito. E na maioria das vezes também, eu recebi muitas respostas também, que talvez vocês não gostem. Porque várias vezes ele disse para mim, engraçado, estão levando para o lado político, porque estão pedindo, me dá resposta disso, me dá resposta daquilo, mas o outro executivo passado não mandou nada de resposta para essa casa. Essas respostas eu tenho recebido sempre lá. Então, aí vocês acham que eu não trago a resposta para vocês. Não, eu vou lá. Mas muitas das vezes ele está fazendo a mesma coisa que foi no outro executivo passado. Então, aí é complicado para mim. Aí vocês acham que às vezes eu não levo a palavra, mas eu levo. Então aí não, a culpa não é minha. Agora, quanto a esse negócio de festa, eu acho que nós estamos levando aí para um lado aí, muito pessoal aí, gente. Vamos. Acho que nós vamos ter coisa mais importante aí para nós tocarmos aqui. Porque se o prefeito falou que tem condições de pagar, ele deve ter condições de pagar. Então eu acho que ele não seria uma criança de falar para que vai fazer a festa e. Então vamos dar até os parabéns para ele chegar ao final do ano. Ele dá pagar 13º aos professores aí, vamos aplaudi-lo. Muito obrigado.
Senhor presidente.
A palavra, vereadora Leidiane.
Falar com o senhor Milton Casarim, só estou dando a resposta, porque ele mencionou da gente pedir. Não é nada pessoal, não é briga pessoal, nós já subimos no mesmo palanque. Tenho respeito pela pessoa do senhor, não sei o dia de amanhã. Quem sabe a gente pode estar junto novamente. Em questão de relação às festas, que gastou 100 e poucos mil, que gastou não sei quantos mil, o senhor era contra esse gasto todo? Achou que foi errado? Opinião sua e um direito seu de ter feito a sua cobrança. Quando Quando vier a votação de contas para essa casa, o senhor votou a favor das prestações de conta do prefeito. E mas o senhor não... mete o não. pau. Gastou, fez isso, fez aquilo, mas votou a favor.
Mas não cortou
a sua senhora? Falou, só um minuto que eu estou falando.
Só um minuto.
Respeitei sua vez, agora por favor. Aí o senhor vem, é contra o prefeito? Não, eu estou aqui cumprindo o meu papel. O meu papel é pedir a documentação. E quando o senhor fala que eu falo nessa casa, que eu fui maltratada, eu fui com três pessoas, eu tenho três testemunhas do que aconteceu comigo lá na prefeitura. Entendeu? Eu não estou mentindo, não estou falando mentira. Em questão, ah, porque era o seu irmão. Presta atenção, o prefeito era André Luiz Eufrásio, não Leidiane Eufrásio. Os erros dele foi tudo pago lá nas urnas. E às vezes a gente cobra alguma coisa do prefeito atual porque de repente a gente não quer que aconteça com ele o que aconteceu com o prefeito passado, que façam as coisas que desagrade a população e as pessoas. Se hoje eu venho, se eu cobro, se eu falo as coisas, é porque vão pessoas na minha casa e me cobram. As pessoas votaram em mim. As pessoas vêm até a mim porque eles precisam de resposta. Se eles tiveram a confiança de votar em mim, para mim poder levar a resposta para eles, eu tenho que cobrar, é o meu papel. Qual é o papel do vereador? É fiscalizar as obras do prefeito. Então não é perseguição política. Jamais. Eu estou sim tomando providência. Vou fazer de novo o mesmo pedido, protocolar. Se ele não responder, vou ir sim na promotora. Vou obrigar ele a responder. Se o ex-prefeito, os outros não responderam, cada um que tomasse a medida que achasse melhor. Por favor, seu prefeito, não tem isso não, perseguição, não sei o quê. Eu falo com o prefeito, acho que todo o Marcelo, o vereador Marcelo, o Felipe estava lá, viu o senhor Everton, assim, a ignorância que ele me responde, sabe? Uma coisa assim, realmente assim, eu acho que é até pessoal. Mas eu não estou aqui fazendo papel pessoal, não. Até porque eu nem sei do amanhã, nem sei se eu volto a ser candidata, não sei se a população vai me dar a oportunidade de voltar a sentar nessa cadeira. Mas enquanto eu estou sentada aqui, eu acho que eu devo explicações para os meus eleitores. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer por eles é isso, é responder cada questionamento deles. Eu sei que cada um de nós aqui, nós temos nossos trabalhos fora daqui, nós não somos só vereadores, mas o que que acontece? É o dia inteiro, gente, na minha casa, me chamando, me perguntando as coisas. A única forma que eu tenho de responder é questionando. É através de requerimento, é através de pedido. Não, jamais, jamais é pessoal. Eu não sei do dia da manhã, quem sabe do dia da manhã eu tô num palanque junto com ele. A gente não sabe. Então, tipo assim, não pensa nisso não, que é pessoal, nem com ele, nem com o senhor. Respeito o senhor pra caramba, devo obrigação pro seu pai, uma pessoa maravilhosa, foi muito importante na minha vida, gosto de toda a sua família. Não tem nada pessoal nisso, nada, jamais, não pense nisso. É, eu estou simplesmente cumprindo o meu papel. É de cobrar e de fiscalizar. Não tem mais nada para falar. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Só para o vereador Milton Casan falar, vocês estão levando. Eu não estou levando para o lado pessoal nem político. Quem conhece meu trabalho sabe, quem ouve as reuniões da rádio, quem vem aqui, até vocês, vereadores, sabem que eu sempre cobrei. Fui oposição, fui situação, da mesma maneira me posiciono aqui. Tá? O que eu acho certo, eu opino como certo. Que eu acho errado, eu falo, eu acho errado. Mas agora o gestor é o prefeito aí, faz o que quiser, faz festa, faz. Ué, isso aí, entendeu? Eu acho que é só uma dica. Eu acho que, pô, eu, por exemplo, se eu fosse prefeito, eu jogaria um recurso, né? Numa situação de crise, numa situação atual, na educação e saúde, mas é um critério de cada um, entendeu? Respeito também. Mas nada pessoal, até nem precisaria estar falando isso aqui, porque as pessoas sabem que eu sempre fui um crítico. Com relação a determinadas coisas. E eu opino aqui da forma que eu acho que eu devo opinar. Muito obrigado, senhor presidente.
Apresentação dos pareceres do projeto de lei número 007/2018 do Executivo. Peço ao relator, o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro, que faça a leitura do parecer
da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Assunto: Projeto de Lei número 007/2018. Relator: Eduardo Augusto da Costa Castro. A presente proposição pretende abrir crédito especial no valor de R$ 53.633, a fim de promover uma pequena correção nas dotações orçamentárias, tendo em vista que, inicialmente, havia sido consignado na assistência hospitalar e ambulatorial, que agora fora alocado na administração geral, não gerando qualquer tipo de acréscimo financeiro. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. Dispõe o artigo 43, inciso 3, da mencionada lei, que tais recursos podem decorrer da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Os créditos especiais se destinam a financiar programas novos que não possuem dotação específica no orçamento em vigor. Sua vigência acompanha do orçamento em vigor, exceto se abertos nos últimos 4 meses do ano, caso que serão reabertos no orçamento do próximo ano no limite dos seus saldos remanescentes. Igualmente aos créditos suplementares, são autorizados por lei e abertos por decreto. A autorização em geral pode constar na própria lei que criou o programa a ser financiado pelo crédito especial. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida de exposição justificativa. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontram-se óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 20 de agosto de 2018, Eduardo Augusto da Costa Castro, relator, Milton Casarim Filho, Edir de Assis Teixeira.
Parecer jurídico. Trata-se de parecer jurídico acerca do projeto de lei número 007/2018, que versa sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente da outra providência. Analisando o projeto em questão, verifica-se que o mesmo alinha-se com a legislação de regência, em especial com a Lei de Responsabilidade Fiscal, estando ainda em consonância com a Constituição da República. Assim sendo legal e constitucional, entendo que o projeto de lei encontra-se apto a ser apreciado e deliberado por esta Casa. Sob censura é o parecer. Câmara Municipal de Guarará, 20 de agosto de 2018, Lucas Luciano Furtado de Miranda. Parecer contábil é favorável também ao projeto. Em discussão, o projeto de lei número 007/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 53.630 e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em unanimidade em primeira discussão e votação. Tribuna Livre, senhor Leonardo Jacinto. Assunto: mudanças que foram feitas para o uso da tribuna livre através da resolução número 01/2018. Boa noite, senhor Leonardo. Só tem 5 minutos, tá?
Boa noite, senhores vereadores, a todos.
Boa noite.
Boa noite. A resolução número 001/2018, alteração do regimento interno, artigo 1, altera o disposto no artigo 103 do regimento interno, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 113. A tribuna livre poderá ser utilizada pelo cidadão, observando os requisitos e condições estabelecidas na disposição seguinte. 1. O uso somente será permitido nas reuniões ordinárias, com duração máxima de 5 minutos cada inscrito, limitando 4 oradores por reunião. 2. A inscrição dos interessados será feita em livro próprio na Secretaria da Câmara no prazo de 48 horas. 3. No ato da inscrição, o interessado deverá mencionar obrigatoriamente o assunto a ser debatido, Quarto, caberá ao presidente proceder à distribuição a cada vereador da relação dos oradores escrito, devidamente acompanhado da matéria a ser discutida, com antecedência de 24 horas. Sexto, o orador decentemente trajado e sem nenhum índice de anormalidade deverá usar linguagem compatível com a Câmara. Artigo 2º. Altero o disposto no artigo 114 da Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 114. É assegurado ao vereador o prazo de 5 minutos para uso da palavra na tribuna quando for citado pelo orador escrito em caráter de acusação, ofensa pessoal ou política. Artigo 3º. Altero o disposto no artigo 123. Os vereadores poderão usar da palavra para tratar de assuntos de interesse público pelo prazo de 20 minutos, desde que se inscreva previamente até ser anunciado a ordem do dia. 2º. Poderão se inscrever até 4 vereadores que terão o tempo improrrogável de 5 minutos, cada um sendo permitido ou à parte. Os vereadores inscritos para este fim usarão a palavra pela ordem da inscrição, sendo o mesmo concedido pelo presidente. Quero lembrar que toda lei é para ser cumprida, respeitando por todo cidadão. Na reunião anterior, o senhor Adão foi lembrado que teria somente 5 minutos para falar. Porém, foi além do tempo. Uma segunda pessoa não foi lembrado sobre o tempo estipulado pela lei e falou mais de 15 minutos. Gostaria também de, se o senhor me permitir, senhor presidente, de tá falando mais algumas coisas aqui que vem acontecendo, que eu estou com 4 minutos no tempo aqui, quando der 5 minutos, eu pretendo estar parando. Eu tenho que obedecer à lei. Também que eu gostaria também de estar fortalecendo aí com o Eduardo, porque o Eduardo é um cara positivo. Ele sempre manteve mesmo o modo de pensar. Também o senhor Pita, e falar para o... Se eu puder mencionar o nome de um vereador aqui, o senhor Felipe, gostaria de estar falando para ele que as coisas para mudar, senhor Felipe, é igual teve algumas aprovações aqui.
Senhor vereador, só um minuto, senhor Leonardo. O senhor fez a sua inscrição.
Chegou o segundo.
Tá certo? O senhor fez a sua inscrição e o senhor botou aqui as mudanças que foram feitas para o uso da tribuna livre. Tá certo?
Sim.
E o senhor já está falando do vereador Felipe. Não tem nada a ver o assunto que o senhor... O senhor está querendo seguir a risca. É isso que o senhor quer.
Não, entendeu? Não sou eu, não, senhor presidente.
Não, é o senhor sim.
Não sou eu, não, senhor presidente.
Olha só.
Quando a gente vai fazer a inscrição, o senhor quer que põe detalhe por detalhe que eu vou falar.
Mas é lógico.
O que eu vou fazer aqui na tribuna? O senhor lê para mim, então.
Olha para mim.
O que está escrito aí.
Por favor. É a mesma coisa que o senhor acabou de dizer. O senhor acabou de dizer. Presidente tem que informar aos vereadores o assunto da pauta que o senhor vai falar. O que, que o senhor falou? O senhor simplesmente leu o regimento, não fez mais nada aqui. Como é que eu vou passar para eles aqui o que o senhor quer falar? Não tem como. Como é que eu vou falar para eles aqui? Agora eu vou ler para o senhor algumas resoluções de outros municípios, só para o senhor ter uma ideia. Eu vou simplificar. Câmara Municipal de São João, Nepomuceno. Desde que se inscreva em lista especial na secretaria pelo menos de 30 horas antes da reunião, poderá ser concedida tribuna livre até 2 inscritos numa mesma reunião. Aqui são 4, só para você ter noção. Como é que nós não estamos permitindo as pessoas virem falar? A Câmara de Piquiri, para cada sessão haverá no máximo 2 utilizações da tribuna popular, exceto quando a Câmara estiver em recesso. As inscrições dos interessados será feita no decorrer da semana anterior à sessão. No caso, se a reunião é hoje, teria que ser semana passada. Então nós não estamos fazendo nada demais. Nós estamos simplesmente querendo saber o que, que o munícipe quer falar. Aí pega que nós estamos aqui, né? Para que vai sair na rádio, para todo mundo escutar. Aí vem uma pergunta, de repente, complicada para o vereador. Ele tem que saber, mas o senhor não escreveu nada aqui que ia falar com o Felipe. Eu não tenho nada aqui escrito. E o senhor já estava perguntando para ele. O senhor está igual o senhor Humberto. Não, senhor vereador. Não, Leonardo, eu tenho um carinho muito grande por você, entendeu? Mas eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar, tá? Olha, mas o senhor viu, o senhor estava aqui presente, o senhor viu o tema que era, o problema que estava acontecendo durante aqui no município, entendeu? Ué, e foi pedido, eu só concedi a palavra a ele porque os vereadores concordaram, né? Eu pus em votação do plenário. O plenário é soberano aqui. Então a gente aqui, as meninas estão de parabéns, tem que continuar fazendo do jeito que tem que ser feito mesmo, com a lei e com a resolução. A gente aqui, por questão de, acredito, por educação, passa. Não faço questão. O senhor que chegou aqui, só vou falar 5 minutos só e pronto, não é problema do senhor. Que é isso? Nós estamos aqui para nos unir e conversar, é o interesse público, o interesse do município. Não é ficar com picuinha de... Que é isso? Que é isso? Tá sim, senhor. Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Só lembrar, até interessante, porque quando eu assumi a presidência dessa casa, a primeira vez, só um cidadão podia fazer uso da palavra. Só um. Então, como eu sou um cara que eu acho que eu sou democrático, e com a ajuda da aprovação dos demais vereadores, na época eu passei de 1 para 4 pessoas que podiam utilizar a tribuna ali, entendeu? Era uma só, então eu passei de 1 para 4. Também, senhor Leonardo, agradecer as palavras suas. Agora, eu estava até conversando com o senhor Leonardo, porque tem coisas que acontecem aqui, algumas determinações, algumas que a gente tem que, não necessariamente que vai atingir uma pessoa, né? A gente faz umas alterações aqui porque realmente existem situações. Nós convivemos, eu não vou falar o nome, com uma pessoa aqui, que ele vinha aqui, agredia um vereador, o vereador tinha que ficar quieto, não podia falar nada, porque senão na outra reunião eu já pedia direito de resposta, né? A gente sabe quem é, todo mundo sabe quem é aqui. Estou falando, não vou mencionar o nome. Quer dizer, então ficou um negócio esquisito também. O cara vinha e agredia a gente. Né? Eu fui um dos atacados aqui, a vereadora Leide, se eu não me engano, o Felipe.
Eu também fui.
O senhor Milton Casarim, eu não sei. Eu acho que nós aqui, eu acho que o Batista também. Você também, o Edu também, o vereador Eduardo Augusto. Quer dizer, então o cidadão chegava aqui, agredia da forma que ele achava conveniente, e nós tínhamos que ficar quieto, né? Porque se a gente falasse alguma coisa, ele, eu quero direito de resposta na outra reunião. Aí vinha com direito de resposta. Aí o outro atacava um outro, o direito de resposta. Quer dizer, isso não tinha fim. Então, a intenção aqui é a melhor possível. É fazer com que as pessoas venham aqui, opinem sobre o que está acontecendo, sobre projetos, enfim, todos os nossos atos aqui, né? Jamais vamos querer que criar aqui um sentimento de cercear, né, a população, qualquer um que seja. Mas, até também, aqui também não é uma coisa assim, levada à risca, né, assim, de 5 minutos, né? A pessoa, quantas pessoas já ultrapassaram aqui, né, o horário? Então, acho interessante também que isso seja colocado também, né? Não temos nada contra ninguém vir aqui. Mas, eu acho que a gente, né, essas mudanças foram em função do que foi acontecendo aqui na Câmara, né? A gente deu uma liberdade, nós aumentamos o número de participantes aqui na Tribuna Livre, e de repente, às vezes, algum tipo de pessoa com algum tipo de assunto aqui resolveu nos agredir, e infelizmente as coisas têm que ser tomada alguma alguma providência, alguma decisão. E infelizmente afeta todos, né? acaba afetando todo mundo, porque a gente não pode fazer uma lei aqui diferenciada. A lei pro fulano é uma, a lei pro ciclano é outra. Quer dizer, faz uma mudança e afeta todo mundo, né? Mas não que a intenção seja cercear o direito da pessoa vir aqui opinar, parabenizar ou dar alguma sugestão aqui. Tá? Muito obrigado, senhor. Mais uma vez, senhor Léo, muito obrigado pelas palavras.
E outra coisa também, vereador, se passasse para de 4, para 6, para 8, para mim não ia ter problema nenhum. Tá? Se passou de 1 para 4, pô, perfeito. Pô, nós queremos mais é quem dera se que ficasse cheio de gente ouvindo, para a gente conversar, sabe? Tudo no interesse do município. Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
É, só falar pro senhor Leonardo aí, fica chateado não, continua se inscrevendo, falando, você é uma pessoa muito querida aqui, por todos nós da Câmara. É, todos os trabalhos que são feitos aqui na casa, o senhor, sempre eles chamam o senhor para estar fazendo. O senhor é uma pessoa muito querida, eu tenho muito orgulho de você ser do município, vem aqui, parabeniza o prefeito. Às vezes critica alguma coisa, não fica chateado com pouca coisa, não. Tem coisas tão importantes para a gente discutir no nosso município, né? Assim, de coisa boa mesmo que a gente pode fazer. Usa todo o seu carinho, toda a sua garra em prol dos munícipes, tá bom? A gente gosta muito de você aqui, está acontecendo algum equívoco, né? Já é a segunda vez que o senhor reclama. É, da sua vez de falar, nós gostamos muito da sua fala aqui, o senhor está sempre parabenizando os vereadores, fazendo diferente dos outros que vêm, que atacam, como diz o vereador Eduardo, a gente estava sofrendo ataques aqui, e a gente não podia falar nada, virou uma situação que a gente nunca ia ter fim, a gente estava refém sem poder fazer nada. Aí foi onde tomamos a providência dessa mudança. Mas o senhor é e sempre será muito bem-vindo. Tá, senhor Léo?
Com a palavra, vereador
Eduardo.
Eduardo Augusto.
Quero até parabenizar a nossa excelência aqui, que ela falou. O senhor Léo é bem-vindo aqui. É uma das pessoas mais presentes. Ele traz todas aqui. São as pessoas que mais estão aqui. Agora, quero responder uma pergunta aqui que eu nem respondi a essa pessoa. Por isso eu estou falando, até parabenizando ao Léo, que ele nunca fez uma pergunta idiota igual essa pessoa que fez várias ofensas ao Eduardo, a mim, a Lidiane, ao Pita, a praticamente todo mundo aqui. Ele fez uma pergunta tão idiota aqui que eu ia humilhá-lo, mas eu preferi calar para não respondê-lo. Ele chegou um dia aqui e perguntou. Ele perguntou o seguinte: eu gostaria de saber, com esses vereadores principiantes, o que que eles têm de mente para trazer para o nosso Guarará? Aí eu ia responder para ele e já ia ofender os nossos caros vereadores. Primeiramente, você teria que perguntar aos vereadores que aqui já estão um ou dois mandatos, o que que eles trouxeram. Agora, se eu tiver uma ideia que eu repassar, eles vão usar a minha ideia. Até esse ponto ele foi tão ignorante. Eu ia responder ele. Que pergunta idiota é essa? Então, senhor Léo, a gente agradece a sua presença aqui, a todos vocês que sempre estão aqui, porque nós precisamos da presença de vocês. Vocês são importantes para nós. Trazer novas ideias, novos pensamentos. Não fique chateado com a gente, às vezes a gente fala certas coisas, mas eu quero ter a presença sempre de vocês aqui. Agora, aquele outro era importuno. Todo mundo sabe de quem nós estamos falando. Não precisa você falar citar nome. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Milton Casarim, filho.
Eu vou convidar ele para vir na Câmara de novo. Mas, Léo, eu só não entendi porque eu acho que você queria falar um assunto, acabou falando outro, mas não é que, pô, você vai falar ali só 5 minutos. Eu não sei qual o problema que você ia falar. Você começou a ler ali um monte de artigo sobre a tolerância da Câmara 5 minutos, igual você falou. O Adão falou 15 minutos, mas ele estava falando dentro do assunto que ele pediu para falar. Eu não entendi, senhor. Depois você mencionou o nome do colega aqui, o Felipe. Eu não sei, eu acho que o senhor fugiu do assunto. E mais, eu parabenizo o senhor, porque o senhor venha mais aqui e não deixa de vir, não. Não é por isso. O presidente não vai cortar o senhor, porque, mas eu acho que o senhor fugiu das palavras um pouco. Eu não sei o que. Para mim, eu não entendi o que o senhor queria falar. Eu não entendi. O senhor só leu, mas não falou nada que, assim, que o senhor queria falar. Não é porque o senhor vai falar ali só 5 minutos, não. Dentro do assunto, só pode falar ali 10 minutos. Ninguém vai te proibir, não. Tá dentro do assunto. Mas não vai fazer igual o outro, não. Eu vim aqui só para criticar o vereador. Eu sei que não é da sua língua. Eu sei que você é um cara inteligente, sempre vem aqui para elogiar a gente. Eu só não entendi o que o senhor quis dizer ali. Lendo, leu só, mas não falou sobre o assunto que o senhor queria falar. É só isso, presidente.
Gente, uma boa noite a todos. Nada mais vendo se tratar. Declaro encerrada a sessão, marcando para daqui a 10 minutos a reunião extraordinária, tá?
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a 12ª reunião ordinária, que aconteceu na segunda-feira, 20 de agosto de 2018. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.